Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra você. No episódio de hoje, no nosso Pod Classic, falaremos sobre um filme que está dentro de um gênero totalmente diferente do convencional, o gênero do Western. O Western, que é um gênero um pouco mais antigo, ele viveu sua fase de ouro entre os anos 30 e 60, principalmente com as obras do diretor John Ford, e que foram protagonizadas muitas das vezes pelo ator John Wayne. O John Wayne ganhou uma popularidade gigantesca com todos os personagens que atuava e ficou reconhecido como um dos grandes ícones do Western. Alguns filmes que são bastante mencionados quando falamos do Western e do próprio diretor, né, o John Ford, são Rastros de Ódio, Rio Grande, Legião Invencível, etc. As pessoas, elas veem o gênero hoje como vários homens correndo com seus cavalos, atirando para todo lado, e isso às vezes pode até acontecer em alguns filmes. Porém, as histórias e as histórias de fundo são bastante fortes e ricas. O Western foi um gênero importantíssimo, principalmente por trazer aos estadunidenses concepções e ideologias políticas em suas obras. Eu, particularmente, eu acho o John Ford um pouco mais melodramático em seus filmes, principalmente na concepção que ele traz do herói. Alguns diretores iam na contramão e não gostavam tanto dessa vertente e desmistificavam isso. Um exemplo disso é o diretor Howard Hawks. O Howard Hawks foi o diretor que dirigiu Scarface, a gente até comentou sobre ele no podcast que a gente fez sobre o Scarface do Brian De Palma. E um filme que eu queria reforçar, que fala sobre isso, é o Rio Bravo, um filme que eu gosto demais de assistir algumas vezes também. Vários westerns traziam diversas histórias com alguns backgrounds, ou até mesmo o plot principal ligado à guerra civil norte-americana. Sendo assim, hoje, aqui no podcast dos Amigões, traremos, como dito anteriormente, um filme do gênero do western. Mas não é o western americano, mas sim o western espaguete, o western italiano. Falaremos sobre O Bom, O Mal e O Feio, ou The Good, The Bad and The Ugly, ou Três Homens em Conflito. Da forma que você desejar, você vai encontrar na internet ou qualquer meio que você pesquisar. O filme de hoje, ele é dirigido pelo Sergio Leone e protagonizado pelo Clint Eastwood. O western italiano, ele se diferencia do estadunidense em algumas questões. Uma é a violência, que ela geralmente ela é mais evidente em seus filmes, e também a trilha sonora, que caminha diversas vezes sempre com o desenrolar e o desenvolvimento da obra. O Sergio Leone, ele é um dos criadores desse gênero, ele pegou altas referências dos filmes do Akira Kurosawa e fez o primeiro filme do gênero, que foi Um Punhado de Dólares, e esse filme foi um grande sucesso. Ele faz parte da trilogia do Homem Sem Nome, ou a trilogia dos dólares, que termina com o filme que estaremos comentando hoje. Para nos ajudar aqui no Pod Classic de hoje, temos a presença do meu amigo e conterrâneo Otávio, que estará nos ajudando, trazendo as suas ideias, suas concepções e, claro, para o nosso debate aqui sobre o filme Três Homens em Conflito. Otávio, muito obrigado pela sua presença e espero que você goste de gravar aí conosco hoje.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Max. É um privilégio estar aqui. Eu disse para o Rafa quanto tempo já que a gente está tentando marcar. Vamos participar aí, agora deu certo, graças a Deus. Boa noite aí pra todos. Vamos lá comentar desse filmaço aí. Primeiramente, queria falar que eu não conhecia o gênero, o Rafa me mostrou. A gente às vezes sempre conversava por uns filmes diferentes desse. E já tô agradecido só de ter mostrado o filme já e o gênero.
Perfeito, meu amigo. Que bom que você gostou. Tem várias obras pra você desfrutar também. Amigão, mais uma vez juntos, trazendo aí um dos gêneros favoritos nossos, também um dos grandes filmes que nós colocamos aí, com certeza, no top 10 de filme, até se bestar até top 5, amigão, de todos os tempos, um filme que a gente estava aí comentando quando que ia caber dentro da nossa pauta, o nosso podcast que está um pouquinho atrasado, mas vai sair com um filme super especial hoje.
Pois é, amigão, a gente vem tentando trazer esse filme aí, a gente sempre conversa, né, tenta incluir na pauta, nunca deu, mas hoje é o dia, a gente vai falar de Três Homens em Conflito. Pra mim é top 5 fácil, acho que é, principalmente pro gênero, é o grande marco, é a guinada pra grande massa assistir os filmes de western, né, principalmente western espaguete. Agradecer a presença do Otávio, primeira vez conosco, e é isso, amigão.
Perfeito, amigão. Aproveitando aí, já continuando na caminhada, já dei a sinopse do filme e a partir daí a gente já começa os nossos debates aqui.
Bom, Três Homens em Conflito, nós vamos acompanhar três pistoleiros, Tuco, Lourinho e Olhos de Anjo, que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, eles têm um objetivo que é encontrar um ouro. Cada um tem uma informação diferente que vão levar eles ao local.
Perfeito! Otávio, começando com você aí. Você falou que você adentrou aí no gênero agora, né? A gente tava conversando, né, antes da gente gravar. A gente tava, que filme que a gente pode tá falando aqui? Você ainda não tinha assistido nenhum filme do gênero. Assistiu e eu queria saber qual e como foi a sua experiência de assistir o filme pela primeira vez e o gênero do western também.
É, dar uma resumida aqui, né? Pra depois a gente se alongar em alguns conceitos. Mas eu acho que, como você disse, esse espaguete, ele é bem diferente dessa concepção que a gente tem muitas vezes nos filmes. Nesse filme de Hollywood, vira e mexe, mostra uns relances às vezes, das pessoas assistindo, ou às vezes você lembra do Pica-Pau, quando tinha os episódios que era no Far West. Aí às vezes você ficava imaginando, né, as coisas. Então, tipo assim, achei muito diferente como ele dirige o filme. E eu também quero até adentrar, quando a gente for entrar, como é essa movimentação de câmera. Sim. Foi tão falado nisso por causa do Oscar, né, de 1917. Achei a movimentação de câmera de um filme tão antigo, tão, tipo assim, tão boa, um filme antigo, em como ele faz os recortes, os close. Achei, tipo, muito bonito. E o princípio do filme, eu acho que já, assim, te intriga tanto sem te entregar nada, que é aquele, os caras calados. Pra mim foi, né? Foi muito aquele filme O Farol, que às vezes demora pra eles começarem a falar. Uhum. Se correndo um pro outro e acontece um negócio acontecendo as coisas sem nenhuma fala, e quando o Mal chega pra conversar com o cara lá pra saber as informações, ele fica calado. Sim. Olhando pro outro, vendo o que vai acontecer, e você fica, caralho, a primeira coisa que você pensa é o que você falou, tipo, sobre a violência. Espera a violência no filme. Você tá querendo ver os caras atirando no outro igual louco. Sabe? Pensando no que a gente fala de até, como você sempre falou no começo, sobre essa violência de Hollywood, de máfia, como a gente vê nesses filmes de ação que a gente é habituado, você pensa que o cara já vai chegar com uma metralhadora pra matar o cara, tipo. Exatamente. A arma do cara não tem 6 tiros, é 20 tiros. Exatamente. E aquele mistério, assim, e, cara, os atores, sem dúvida, né, que atuação que eles tiveram.
Eram atores renomados, né, o Clint, ele ficou um pouco mais famoso, né, mas na época você já tinha, né, amigão, alguns atores que já faziam um pouco mais de sucesso no western, e a partir daí eles alavancaram a carreira.
É o próprio Van Cleef, né, que já é o segundo filme que ele estava trabalhando ali com o Leone, né, o Eli Wallach também era um cara muito famoso na época. Então, tipo assim, além de tudo, né, o elenco era muito marcante, né, todos os personagens, os três principais, eram conhecidos do grande público, assim. Certo que o Clint Eastwood realmente ele ganhou renome mundial, né, porque o filme fez muito sucesso. Sim. Mas todos os atores são excepcionais, assim, tanto que você acaba por ver o começo do filme, são eles praticamente separados, né? Você tem no começo ali o Tuco com o Lourinho, né, fazendo os golpes dele, mas depois é uma busca do Tuco atrás do Lourinho pela vingança. E o Angel Eyes, né, o Olhos de Anjo, procurando o rapaz que tinha quantidade de ouro, né? Então, tipo, eles estão separados por maior parte do filme, mas você vê que cada um deles consegue manter muito bem as cenas que eles estão interpretando, e principalmente a hora que junto, né? Acho que a hora que junto é o ápice do filme.
É o ápice do filme e é o ápice acho que é um dos grandes ápices do cinema, né? Quando a gente fala de cinema, estudo do cinema, estudo de edição, estudo de direção, a gente sempre lembra, ou algum professor, ou qualquer outra pessoa que vai dar qualquer curso referente a isso, fala sobre a cena final, que logo logo, quando a gente for comentar, a gente volta nela, que é com certeza excepcional. Amigão, e qual foi para você a experiência de rever mais uma vez esse filme? Sempre fica melhor, tem alguns detalhes que para quem assiste só uma vez passa despercebido. Queria que você trouxesse um pouco mais dessa percepção de quem reassistiu o filme várias vezes.
Nossa, amigão, esse filme ele traz uma nostalgia muito grande, né? Como eu sempre comentei com você, tipo, meu pai sempre foi um grande fã de filmes de western, né? Então, tipo, desde criancinha eu acabava que assistia. Aí a gente via, ele gostava muito desse filme, em específico do Django também, que também é de 66. Esses dois filmes a gente via muitas vezes.
Uhum.
E dessa vez eu revi a versão estendida, né? Eu achei que eu nem ia reparar o que era da versão estendida, que não era, mas de fato eu consegui perceber as diferenças. E acho que quando mais você reassiste, mais você consegue perceber a diferença entre os próprios personagens, sabe? Porque, querendo ou não, os três são pistoleiros, né? Mas, de fato, você consegue separar quem é o bom, quem é o mal e quem é o feio.
Perfeito, amigão. E já entrando aqui, Otávio, sobre isso que o Max falou, desses icônicos personagens, o bom, o mal e o feio, eu queria que você detalhasse aí um por um e como que você enxerga as personalidades deles dentro da história.
Outra coisa que eu também esqueci de falar, que é isso. Quando eu vi o título primeiro, né, Três Homens em Conflito. Isso é tipo assim, né, que às vezes habituado a ver alguns filmes assim um pouco diferentes, que faz alguns debates.
O filme é tão bom que ele tem uns 4 ou 5 títulos, eu acho.
Eu só fiquei pensando, tipo assim, tipo, que tipo de conflito três homens vão ter? Já penso nessa ideologia, né? E depois que tem, né, entre aspas, né? O bom, o mal e o feio. O bom, o mal e o feio. Fiquei pensando, vixe, vai ser um embate entre isso, né? Tipo, o que é o bom, o que é o mal e por que feio? É o primeiro princípio quando você vê, tipo assim, o Lourinho, o cara bom. Ele não é tão bom assim. Isso vai entrando, e quando você vai conhecendo os personagens, você vê que no sentido, todos eles tinham seus motivos, assim, até não é tão aprofundado sobre, tipo, flashback, né, até pelo tempo e tal, mas você vê que, tipo, o cara mal, tipo assim, ele era mal em que sentido, em que ponto, sabe, todos eles estão à procura de dinheiro, cada um tá usando seus meios para os fins, né. Então eu acho que sim, é muito bem construído, é assim, igual a presença dos personagens é justificável, sabe, eu acho. Não tá ali por estar, eles não estão fazendo aquilo que tá. É toda uma ambientação da época, do que o dinheiro era, o que o dinheiro podia trazer para eles. Acho que sim, o filme é muito bom, e os personagens também. Eu acho que um ponto muito a se destacar para mim é o feio. Assim, ele é um meio alívio cômico entre a série, mas ele é aquele negócio que parece que, tipo assim, mano, vai dar errado pra esse cara. Esse cara vai dar errado. E ele sempre tá ali saindo.
Ele conseguia escapar, independentemente do que acontecia, né?
Se alongando um pouco pro final, uma cena lá que ele tá tomando banho, você fala, velho, já era pra esse cara. Mano, assim. Eu fiz um artigo uma vez sobre um filme, e assim, quando na França tem muito estudo, eu tava lendo alguns teóricos, e eles falam muito disso, dessa narrativa. Assim, como os melhores diretores conseguem levar o público numa narrativa, tipo, prender a pessoa à história. Eu acho que, tipo, até pesquisei quem que era o diretor e tal, e, tipo, como o Sergio Leone te prende essa narrativa e te surpreende várias vezes. Você pensa que vai acontecer alguma coisa, acontece outra. Você não consegue. Eu pelo menos não consegui ler o filme assim. Nossa, velho. Beleza, o cara vai ficar com o dinheiro. Ah, o bom vai ficar com o dinheiro. Ou um cara vai morrer logo. Assim, eu não consegui ler o filme. Eu fui assistindo. Me surpreendendo com as coisas que acontecendo.
Eu creio, você tocou num assunto muito importante que você até disse, né? Aonde que vai dar e como, o que vai acontecer. Isso acontece muito nos filmes do Sergio Leone, né, amigão? Ele vai te levando, e a história tem, assim, N plot twists, e esses plot twists, ele tem fundamento dentro da história, mas, assim, não significa que você tenha uma resposta para aquilo que tá acontecendo. Então, você só vai entender tudo, realmente, quando acaba o filme. Né? Eu acho que essa é uma vertente muito interessante do Sergio Leone, e isso, principalmente na trilogia do Homem Sem Nome, acontece bastante, né?
O principalmente a quebra de expectativa, né, Miguel? Eu acho que ele trabalhava menos nos dois primeiros filmes anteriores, mas nesse terceiro ele trabalha bem. Tem um momento que tá o Olhos de Anjo, o loirinho, acampados, assim, né? Você vê que os dois estão dormindo, o loirinho com a arma na mão. Você acha que vai acontecer um ataque, né, que eles vão ser pegos prevenidos, mas o loirinho já tá um passo à frente, ele já atira no cara. Tem um momento que o Otávio mencionou do Tuco no banho, que ele tá com uma arma tomando banho. Então, tipo assim, ele sempre cria expectativa de que você acha que vai acontecer tal coisa, mas ele tá um passo à frente dos pistoleiros, assim, pra mostrar o quão diferente eles são do mundo, né? Eles estão precavidos pra qualquer situação que possa acontecer. E eu acho muito interessante dos três personagens é que ele sempre trabalha com pequenos elementos pra diferenciar, né? O loirinho, por exemplo, por ele ser o bom, ele é o cara que é mais tranquilo, assim, dos três, né? E principalmente na hora que tá tendo combate na ponte da Guerra Civil entre Confederados e União, ele menciona, né, por alguns segundos, assim, ele fala que é uma pena a vida de tantos homens que tá sendo desperdiçada em vão, né? Que é uma coisa que o Tuco nem liga, porque o Tuco é o feio. O personagem do Olhos de Anjo, ele, durante o filme todo, ele não tem nenhum ato que seja bom ou minimamente ético, assim. Ele sempre trabalha na base, tipo, ele trabalha pra ele. E o Tuco, às vezes, é apresentado, que ele também é um cara ganancioso, ele quer o ouro. Mas acho que, principalmente na cena com o irmão dele no monastério, acho que fica um momento marcado, assim, que ele não é de todo mal, sabe? Ele transita entre o bom e o mal nesse momento, assim. Porque apesar dele discutir com o irmão, ele tem um passado muito triste, que ele menciona que na cidade deles, ou você era bandido ou virava padre, né? E ele escolheu o caminho que é mais difícil, que é ser bandido. E isso são pequenas coisas que o Leone vai mostrando durante o filme todo pra caracterizar de fato os personagens, né? Porque o título original é esse, né? O bom, o mal e o feio.
E é muito interessante que eu sempre fiquei pensando que, por exemplo, já indo com o spoiler aí pro final, o bom consegue pegar o dinheiro, né? E ele ainda deixa uma parcela pro feio. Eu fico pensando, se o mal pegasse esse dinheiro pra ele, a recompensa ficaria toda pra ele. Provavelmente ele mataria todos os dois. E eu ficaria pensando, o que que o feio faria no lugar?
Eu fico nessa dúvida também.
A gente fica nessa dúvida. Não sei o que que você acha, Otávio. O que você acha que ele iria compartilhar com os dois, por exemplo? Ou ele ia ficar com dinheiro só pra ele? Eu realmente não consigo enxergar, tipo, uma certeza pro que seria o final do feio, sabe? Em um final alternativo, por exemplo.
Eu não sei. O feio me parece meio suspeito, mas pra mim, igual eu disse, tipo... Pra mim, eu vejo todos eles, tipo, uma situação que, assim, que por mais que o mal seja mal, eu não vejo ele mal. Igual, tipo, pra mim, ele tem as justificativas deles de como sobreviver, sabe? De não confiar em ninguém, né, naquele mundo. Acho que o feio, ele não mataria o loirinho, mas ele ficaria com todo o dinheiro. E acho que ele já tava puto com o loirinho, já. Porque ele fez o cara andar, velho. Fudido, fez até ferida na cara do maluco.
Exatamente.
Acho que o Lourinho deixaria ele lá e tipo assim, vai, foda-se, esse dinheiro é meu, você se vira. Sei. Pra mim, o Lourinho foi muito mal, o Feio foi muito mal com o Lourinho, na deixar eles caminhando lá.
Sim.
O cavalo lá.
Com certeza.
Amigão, é interessante que o roteirista do primeiro filme, né, ele escreveu uma sequência que nunca viu o ar das telas, né? Mas que na sequência seria o Tuco procurando o neto do loirinho que ficou com o dinheiro do loirinho. Então o Tuco realmente é um cara ressentido. Então,
é verdade.
Ele queria o dinheiro.
Que ele queria o dinheiro mesmo. Porque assim, a gente não tem nenhum resquício de como que era a vida do feio, né? Tipo, como ele sobrevivia, como era a casa dele, se ele tinha algum tipo de família, sabe? Igual o irmão dele, se ele tinha alguma... algum outro elo, não sei, né? Então, se esse dinheiro mesmo serviria pra ele de alguma forma, ou era só a ganância mesmo?
É, com certeza é só a ganância, né? Que na cena com o irmão dele, ele menciona que a mãe dele morreu há muito tempo, o pai morreu há pouco tempo. Uhum. E é só isso, né? Era a família dele, só restava o irmão dele, que era o padre, né? Então, acho que ele era movido pela um pouco da ganância, né?
Então, até falando sobre isso, que eu fiquei pensando assim, ideologia dentro dos personagens, pra mim, então, o feio transita tanto entre o bom e o mal, o bom e o mal, é isso, tipo, você não sabe o que esperar, porque o bom andava sempre com ele fazendo os golpes, mas o bom era tão bem apresentável, acho que o Feio só gastava o dinheiro dele, com certeza, igual nessa continuação, ele deve ter gastado todo o dinheiro, tipo, com nada.
Certeza.
Eu acho que ele não era, tipo, o mal igual o mal é por, tipo, assim, uma natureza. Eu acho que, tipo, ele tava nesse meio, sabe? Ele não era, tipo, justificável, sei lá, as coisas. Ele só vivia. Não que, sei lá, uma ética fosse empregada nele. Ele só tava vivendo e tentando sobreviver do jeito que ele pensava que era certo.
Assim como os outros dois, né?
É, mas eu acho que pra mim o bom e o mal ainda pensava, porque igual, muitas vezes o bom poderia ter matado o feio, ou poderia ter matado o mal, muitas vezes também, às vezes. Só que às vezes ele agia num sentido tipo assim, cara, eu não preciso fazer isso. Eu não vou fazer, eu acho, né? Eu não vou fazer isso pra ter uma consequência disso. E o mal também, ele tipo, pensava, vou matar esse cara pra ele me dar problema depois, vou controlar esse cara porque ele sabe das coisas. Acho que o Feio tava ali nesse meio termo, assim, tipo, sei lá o que tá acontecendo.
É porque a gente sempre, às vezes, traz essa concepção de que o alívio cômico vai ser o bom, né? Porque no filme sempre acontece, então a gente tem essa ideia. Então, como aqui essa ideia é um pouco mais diferente, então aí já é um pouco mais complicado de fazer uma análise.
É justamente, acho que é bem complicado só intitular eles como bom, feio ou mal. Acho que até um pouco além disso, sobre os personagens, do que eles estavam fazendo. Igual eu falo, às vezes a gente tenta se situar na época, bicho, vai saber, né? Por mais que seja um filme ambientado naquela época, se for de guerra, que o dinheiro não trariam pra eles, tipo assim,
caco.
Poder em si, é. Então é uma coisa que mexeu com a cabeça dos três, né? Desse dinheiro pra ficar tranquilo, precisa de dinheiro pra ter poder e por aí vai.
Exatamente. Amigão, voltando aqui um pouco pra narrativa, o plot do filme, ele sempre foi um grande mistério, né? Assim como era, como a gente já falou aqui muitas das vezes, o personagem do Clint. A cada twist que tinha na história, ficava evidente que o desenvolvimento do filme sempre ia melhorando com o passar do tempo, ou havia um certo receio de que a história, em algum momento, ela poderia se perder.
Ah, eu sempre confiei, assim, desde o começo. É interessante ver que a narrativa desse dinheiro, né, é apresentada na hora que o personagem do mal é apresentado, né, que o Olhos de Anjo vai confrontar um cara na casa dele, né, perguntando onde estava o dinheiro e tal, e depois vai ser apresentado aos outros dois, né, e você acha que aquilo não tem muito sentido, né, porque um tá atrás do Carlson, né, se eu não me engano, e você tem o bom e o mal aplicando os golpes. Aí depois você vê que tem a separação dos dois, porque o Tuco começa a reclamar, né? Ele fala, existem dois tipos de pessoas, né? As que estão com a corda no pescoço e as que atiram. E ele fica falando esse negócio até o loirinho irritar e deixar ele pra lá. Fala, oh, então você volta aí. Aí tem a separação dos dois, que dura bastante tempo, né? Essa busca
dura.
Do Tuco atrás do loirinho. Até o momento que o Tuco consegue se vingar do loirinho, né? E ele põe o loirinho pra andar no deserto, assim. Eles vão andando. Até que eles acham a carruagem do Carlson, né? Você fala, poxa, vai cruzar as histórias dos três agora, de fato, e eles vão ter o conflito, né? Porque o Olhos de Anjo tá desde o começo do filme procurando o dinheiro do Carlson, e os dois encontram com o Carlson no leito de morte, né? E ele fala onde está o dinheiro. Só que é engraçado, né? Porque o Tuco recebe a informação que tá no cemitério de Sad Hill, só que a hora que ele vai buscar água, o loirinho conversa com ele e o Carlson morre. E o loirinho fala que sabe qual que é a lápide que tá. Então acaba que eles têm que voltar a ficar andar juntos novamente, né? Ele não pode matar o loirinho mais, porque o loirinho sabe onde está a lápide e ele sabe onde é o cemitério. Então eles têm
ele
a
informação... fica muito feliz, né? Quando...
Sim. E tem a remontada do grupo dos dois, né? Do... E é engraçado que depois, no cenário da Guerra Civil Americana, né? Eles são presos num campo de concentração dos Yankees, né? E depois a gente vê que quem tá lá é o Olhos de Anjo, né? Então, tipo assim, aí a partir desse momento, assim, aí você sabe que a história de fato vai rumar atrás desse ouro. Mas, pelo menos, pela primeira 1h30, 1h40, você fica meio na dúvida ali qual que é o propósito do bom e do feio, né? Que você não sabe, né? Você acha que talvez seja só a vingança, mas não. Acaba que tudo se junta ali e vira uma história só.
Exatamente. O que você acha, Otávio? Desses plot twists que iam acontecendo, de acordo com o desenvolvimento do filme... Você acha que ele foi melhorando a história ou você acha que em algum momento iria se perder?
Acho que só vai melhorando. Eu acho que, a princípio, igual eu falei, se você às vezes não tá habituado, você acha a história até meio assim fraca no começo. Se você não consegue até às vezes se apegar para ver o que vai acontecer no final, porque, entre aspas, igual você já começa no silêncio, você não sabe o que o outro ali vai fazer, o que o outro tem a ver com o outro. Eles mostram o mistério da moeda, mas é só o Olhos de Anjos. E o que os outros dois caras têm a ver? Acho que pô, a parte do Carlson, é Carlson que ele chama?
Isso, Carlson.
Que ele chama. Ele ter contado pra uma e pra outra, tipo assim, é muito interessante, porque, cara, pro Feio deixar o Lourinho morrer era um custo, um segundo, tipo, foda-se. Eu quero me vingar desse cara, então, tipo assim, não, eu não posso matar esse cara, mas eu dependo dele. E, tipo assim, um tava na mão do outro, porque o Lourinho também tava na mão dele. Porque, igual eu falo, o personagem é tão foda que parecia que o Lourinho não tava, assim, não tão preocupado, tipo assim. Cara, tá, eu sei onde é a lápide, não sei onde é o cemitério, mas beleza. Não sei que o Tuco vai precisar de mim e ele vai me contar. Acho que, é igual eu falei, a direção do filme ela não é tão fluida num sentido assim tão contemporâneo quanto o nosso, mas acho que ela tem uma cadência muito boa, até uma respiração muito boa. Eu até ia comentar com o Rafa, como eu não vi outros, achei a violência do filme até tranquila. Eu acho que é igual eu falei pra ele, como eu tava tão habituado em ver filmes atuais que, tipo, parece que as pessoas querem jogar ação na nossa cara toda hora, e assim, a minha violência do filme, ela é tão mais tranquila, parece que ela é tão mais real. Mas que os caras sejam, parece, atirador de elite, ela é tão mais real, porque, tipo, os caras tomam tiro, às vezes, tomam tiro na perna, se esquiva, e acho que é isso, vai mostrando que eles estão tentando mesmo chegar num lugar que não é fácil. Três.
Uma caminhada muito difícil, né?
É, tipo assim, pros três é uma caminhada muito difícil. Pô, a primeira cena do Olhos de Anjos, tipo, quanto o cara vai te pagar pra me matar, eu pago o dobro. E o cara fala, não, eu tô dormindo no meu serviço, pego o dinheiro do cara, mato outro cara. Você fica tipo, mano, esse cara é... Meu Deus do céu.
Esse cara é um personagem zaço.
Ele é foda. Até que ele comenta, tipo assim, pra mim, até ver a violência do filme é bem colocada.
Sim.
Tipo assim, eu igual falei, pra mim eu fiquei... tentando comparar com um filme de máfia americano que às vezes eu assisti nesses últimos anos. A minha não tão perto, mas assim, bem assim com o Irlandês, que é tipo assim, é umas mortes tão às vezes rápida, assim, parece nem ser uma violência em si, sabe? Tipo assim, o cara tomou um tiro e morreu, e é isso. O cara, tipo, não tomou um tiro, saiu correndo e precisou dar um headshot, um tiro na cabeça dele. Não, tomou um tiro e morreu, e é isso. É o corpo humano, o cara não precisa tomar 20 tiros pra morrer. Um tiro e morreu, e acabou. Até isso, pra mim, até a violência é bem colocada.
É, não é algo surreal, né? Tipo Scarface.
Assim. É.
Continuando aqui então, amigão. Como você já tinha até comentado, a Guerra Civil Americana, ela se fez presente, ela aparece no filme, né, em certo ponto. E eu gostaria de saber se ela foi um bom plano de fundo, se foi interessante para este filme especificamente trazer o contexto político da Guerra Civil Americana.
Eu acho que foi, amigão, porque a Guerra Civil foi presente o filme todo, né? E todas as ações que poderiam resultar em alguma coisa acaba que tem um plot assim por essa guerra, né? No começo, eles pegam a carroça do Carlson, né, que estava do lado dos confederados, e vão indo. Aí eles cruzam com os soldados da União, né, e são presos. É, a primeira vez que o Tuco consegue encontrar o Loirinho, né, tá tendo um bombardeio da União na cidade, e acaba que o Loirinho consegue escapar a primeira vez. Então, essa questão da Guerra Civil, além de ser bem apresentada, acho que até como uma crítica em um certo ponto, ela também serviu como um ótimo plano de fundo para ter algumas reviravoltas no roteiro, assim. Porque sempre que acontecer alguma coisa, tem algum grupo, assim, da Guerra Civil lá presente, e isso faz mudar a perspectiva de todos os personagens. E acho que foi muito bacana, velho.
E aí, Otávio, o que você achou de ver esse contexto político, histórico, dentro de um filme de western?
Você resumiu a palavra que eu ia falar, histórico. Sim, você é bem... Tentar ambientar a época com as coisas que estavam acontecendo é, tipo, Para mim é extremamente importante até ambientar as pessoas sobre, às vezes, né? Às vezes, por mais que seja um plano de fundo, entender, tipo, cara, os Estados Unidos estavam passando por uma guerra e era um bagulho sério, as pessoas, igual você falou, ele fala, tantas pessoas morrendo. Eu acho que, assim, por mais plano de fundo que seja, um ou outro vai pensar, tipo, cara, nossa, teve a guerra lá, as pessoas que sabem um pouco mais da guerra falam, nossa, olha, o cara ambientou até os uniformes diferentes e tal, né, que eram cinzas e azuis, não é? Eu acho que é importante, muito importante, até porque no filme é um plot twist também, né, da ponte.
Sim.
E até sobre o capitão lá, né, as falas dele.
Eu acho que é um ótimo personagem, o capitão, eu gosto muito dele.
Então, vamos ver se você consegue, você é bom mesmo, né, e dá uma pinga, sei lá o que seria aquilo pra ele, né, experimentar, e ver se eles eram bons mesmo.
Vocês acham que esse contexto da Guerra Civil, ela foi colocada mais como uma crítica ao que foi? Ou vocês acham que foi apenas, especificamente nesse filme, um empecilho para o que estava acontecendo com eles? Ou foi um pouco dos dois?
Eu acredito que seja os dois, amigão. Que eu acho que principalmente na fala do personagem do Lourinho, né, quando tantos jovens foram desperdiçados, né, acho que isso é uma crítica do próprio diretor, ou do roteirista, né, pra questão da guerra mesmo. Foi uma guerra, assim, tipo, foi importante pra história dos Estados Unidos, né, mas ela não foi tão necessária, assim, surgiu de conflitos ideológicos, né, ideológicos e econômicos. E é interessante também que serviu como empecilho pra várias coisas do filme, né, por exemplo, eles estão principalmente a cena que o Tuco tá com o Lourinho, com o uniforme dos confederados, né. Ele vê ao longe, assim, e fala, ah, Deus está com a gente, está passando igual os nossos aqui, né? E, de repente, eram os soldados da União, só que com pó, né? Então, o uniforme azul ficou cinza. Mas acho que foi uma sacada muito boa. E tem vários contextos, né? Por exemplo, a cena de tortura do Tuco, que ele está sendo torturado, tá tocando a música, né? E a música, de fato, existia, né? Que chama a história de um soldado.
Exatamente.
E acho que é muito bacana isso, porque, além de tudo, ele faz uma homenagem pras coisas, assim, sabe? E é uma forma de não deixar cair no esquecimento, né? Porque, se você for pra pensar, sempre que você reflete em algum contexto histórico, em algum filme, assim, vai fazer parte pra quem vai assistir, né? Igual o Otávio falou, você acaba assistindo e percebendo alguma coisa.
Exatamente. Continuando, então, Otávio, aqui, nós temos, eu acho que é... Uma das grandes características do filme, se não uma das mais, se não a mais importante, que na minha concepção o filme traz, que é a trilha sonora. A trilha sonora, ela é composta pelo grande Ennio Morricone. O Ennio Morricone, a gente tava até comentando com o amigão que nós fizemos um podcast também, algum tempo atrás, nós fizemos sobre The Thing, né? Enigma de Outro Mundo, e a trilha sonora era composta por ele também, e nós estávamos até comentando que a trilha no The Thing é uma das grandes vertentes e é o que deixa o filme ainda melhor. O filme já tem uma narrativa muito boa, tem uma direção do John Carpenter também muito boa, e nós temos essa junção aqui lá no filme do John Carpenter com Ennio Morricone, e é que ele faz também a trilha sonora do Bom e do Mal e do Feio. E essa trilha sonora, ela fica presente praticamente em toda a história. E eu acho, né, como eu acabei de falar, que ela é até mais importante que até algumas cenas do filme. Como que você encara isso? Você acha que a gente percebe ainda mais que é uma grande competência dele? E um excelente exemplo de como um filme pode muito bem ser trabalhado e ela pode ficar ainda mais conhecida com essa trilha sonora marcante?
Cara, eu acho que com certeza... Eu fiquei tão apegado à trilha sonora que quando eu fui pesquisar primeiro, eu pesquisei o diretor, que assim, quando eu faço estudo assim, de filme, eu procuro o ano que foi criado e o diretor, para saber assim, o pensamento da pessoa, né, criar. E depois do diretor, foi a primeira coisa que eu pesquisei, foi a trilha sonora. E assim, nos sites que eu pesquisava, eu falava, tipo assim, sobre, tipo, comparado a, tipo, a grandes trilhas sonoras, tipo Star Wars, O Chefão. E acho que é isso, muitas cenas acontecem por causa da trilha sonora. Assim, eu tava ouvindo a trilha sonora, parece que tipo assim, cara, eu já ouvi isso antes. Acho que até outros filmes bebem disso. E nessas pesquisas eu vi que até, igual a gente comentou antes da gravação até, como o Quentin Tarantino gosta tanto do filme, eu vi que ele contratou o cara que fez para um filme dele. Tipo, seria a trilha sonora, que o cara fizesse a trilha sonora pro filme dele. Mas eu acho que a trilha sonora é excepcional e muitas vezes, assim, sobrepõe, como você disse, algumas cenas e, tipo, grande parte do filme. A cena final, a movimentação, né, da música com, fluindo e aumentando o tom, faz o coração bater mais rápido.
É, você até comentou, e o Ennio Morricone, ele ganhou o Oscar, né, com Os Oito Odiados, né, você comentou aí que foi o filme do Quentin Tarantino. Amigão, o que você acha aí da trilha sonora? E com certeza o Morricone aí, se não for o melhor, é um dos melhores compositores de trilha sonora de todos os tempos, né?
Ah, ele tá ali no Monte Rushmore ali, né? Os compositores de trilha.
Certeza.
O cara, ele emplaca uma melhor que a outra, sabe? Mas eu acho que aqui é o trabalho áureo dele, assim, tipo, é muito bom. Tanto que tem, tipo, a versão principal da música, assim, que é os personagens, né? Cada personagem é com um instrumento, né? Pra diferenciar. A partir do momento que o Tuco chega em Sad Hill e começa a tocar o Êxtase do Ouro, que essa música, ela toca de fundo algumas vezes durante o filme, principalmente a hora que eles estão nessa busca por informações, o Andy Weiss começa a tocar algum pouco. A hora que o Tuco vê, a hora que o Tuco está no deserto com o Loirinho, ela começa a tocar o piano de fundo, assim, algumas vezes, em looping, pra te dar uma sensação, tipo, ó, tá construindo alguma coisa aqui, né? E, de fato, a hora que o Tuco chega em Sad Hill, aí volta a tocar, mas aí ela descamba, realmente é um êxtase mesmo, assim, que acho que é o momento máximo do filme. É isso, porque em sequência já vem a outra música, né, que é o trio, né, que compõe a melhor cena, assim, que eu acho, na história do cinema, que é um dos momentos ápices, assim, do filme.
E é muito interessante, gente, porque aqui é tudo superlativo, você escuta a chicoteada super alta, né, você escuta os tiros, você escuta tudo, assim, é algo, assim, que você percebe e que ele quer te explicar alguma coisa, ó. A trilha sonora deles está acontecendo aqui, tá aparecendo a trilha sonora de cada personagem. Então alguma coisa tá pra acontecer, fique esperto. Não saia, não tire seu olho da tela, porque pode acontecer alguma coisa de acordo com a trilha sonora que tá tocando aqui, que se você não ficar esperto, você vai perder alguma coisa da história. Então eu acho que, assim, uma pessoa que consegue compor algo assim tão único, uma masterpiece mesmo, sabe? E você consegue entender, tipo, tocou aquela trilha sonora, de que filme que é aquele? Não é qualquer filme que traz uma trilha sonora que você fala, ó, esse filme aqui é, aliás, essa trilha sonora aqui é desse filme, essa trilha sonora aqui é desse outro filme. Aqui, se você escuta essa trilha sonora, acho que nem se você nunca assistiu algum filme, você fala, putz, esse filme aqui é de algum faroeste, essa trilha sonora aqui é de algum western, entendeu? Então isso meio que entra na sua cabeça. E uma pessoa, um profissional conseguir fazer isso é algo estrondoso, na minha opinião.
Ah, e várias músicas, né, amigão? Não foi
com
só
certeza.
Uma ou algum momento. Acho que toda vez que toca alguma trilha no filme é um momento que é especial.
Com certeza.
A trilha sonora do filme é boa. Eu gosto muito de ambientar, por mais que a gente, igual, mesmo que a história não seja linear, que a gente possa achar mais evoluído com as pessoas, mas eu acho que recurso, eu falo, eu gosto muito de ver o ano do filme, porque é recurso, velho. Se o cara fez uma trilha sonora tão boa num filme, assim, antigo, tipo, casou tão bem, tão harmonioso, que eu não sei, parece que os filmes hoje em dia, as pessoas até brincam um pouco, né? Tipo assim, velho, bota CGI em tudo, foda-se. Coloca a música sintética em tudo, e aí e vai embora. Tipo, e não que essas produções contemporâneas sejam ruins, mas o recurso que essas pessoas tinham pra fazer filme nessa época, criar uma coisa assim tão boa, tão, tão marcante, acho isso assim muito bonito, é inspirador, sabe? O recurso que o pessoal tinha em fazer uma coisa tão boa.
É, e você pode perceber a qualidade dele vendo filmes que ele compõe, por exemplo, esse. E a gente já comentou dos Oito Odiados, né, que ele ganhou o Oscar, e esse próprio The Thing. Caso vocês aí ainda não tenham assistido The Thing, ouçam e você percebe o quanto ele melhora uma história, o quanto ele melhora o suspense e a dúvida numa história que já tem uma narrativa muito boa. E eu acho que se você não tivesse, por exemplo, lá, amigão, no The Thing, um outro compositor que agregasse a narrativa como era, talvez a história não ficasse tão boa, né?
Não, não fica, porque, querendo ou não, a trilha sonora faz muita parte do filme em si, né, amigão? Ela ajuda, né? Eu acho que, principalmente, quando é tão boa, assim, nesse caso, que o Ennio Morricone conseguiu compor aqui, porque se você assistiu o filme uma vez na vida e prestar atenção em tudo, se você ouvir a música em qualquer lugar que você estiver, assim, você vai ouvir, cara, você vai vir a sensação das cenas, assim, sabe? Acho que é um negócio que entra na sua cabeça e fica.
Espetacular, meus queridos amigos. Então, caminhando aqui para o final do filme, os três personagens, eles se encontram no cemitério de Sad Hill, e ali acontece uma das melhores cenas aí da história do cinema, umas cenas assim de direção e de edição impecáveis. Eu gostaria que vocês aí comentassem o final, né? O que, que vocês acharam? Foi satisfatório para vocês? E o final de cada personagem também. E claro, comentar aquela troca de olhares dos três, que com certeza é um suspense assim surreal. E que te deixa ainda mais aflito quando tá assistindo. Amigão, vai lá.
Bom, amigão, um pouquinho antes, né, tem a cena da ponte, né, que eu acho que é bom mencionar, que eles destroem a ponte onde a União e os Confederados estão lutando, né. Assim, tipo, eles meio que... eles precisavam destruir a ponte pra eles pararem de combater naquele local, mas acaba que também é um pedido, né, do coronel lá. E a partir desse momento, a hora que eles conseguem atravessar depois de destruir a ponte, o loirinho tá dando um cigarro, né, pra um soldado que tá morrendo. E o Tuco aproveita a brecha pra fugir, porque ele sabe que é em Sad Hill e Sad Hill tá perto, né? E nesse momento, o loirinho, com toda a calma do mundo, começa a tirar balas de canhão no Tuco, até que o Tuco cai, e aí começa a tocar o piano, né, do Êxtase do Ouro, que acho que é a melhor música do filme. E você lembra, né, daquele começo, o pianinho tocando, no momento que eles acham o Carlson no deserto, e você vê que ali, a hora que dá tiro, close-up, né, do Tuco, a gente vê o cemitério, né, que é Sad Hill, e a partir daí é o momento do Tuco correndo por vários minutos no cemitério, assim, a câmera rodando, você fica até zonzo, até chegar o momento que de fato estão os três lá. A partir daí, amigão, acho que é o melhor momento, que eles enterram a primeira tumba, né, que o Carlson aparentemente tinha falado que era, e o loirinho dá um passo à frente e fala que não é aquela, e que ele vai falar... vai escrever numa pedra e eles vão ter que merecer, né? Eles têm que merecer o dinheiro. Então todo mundo se encaminha pra construção, assim, né? E aí começa o momento, né? Que tem os três pistoleiros, os três armados, os três se olhando, assim, pra ver quem vai atirar primeiro e conseguir sobreviver pra pegar a pedra, né? E nesse momento começa a tocar a última música do filme. E é 2 minutos, assim, tipo, de pura calma, assim, até começar a acelerar, começar a tocar as trombetas. E, mano, nesse momento... não tem como, você vai ficar super preso, assim. Você quer saber qual vai ser o desfecho dos personagens. E acho que é uma das melhores construções, assim. Você não espera quem vai atirar primeiro. É muito tempo mesmo da troca de olhares. Pra no fim, você ver que o loirinho tava mais uma vez um passo à frente, né? Ele tirou as balas da arma do Tuco e atirou no Olhos de Anjo.
E é legal ver a reação de cada, né, amigão? Porque os dois, o bom e o mal, até que eles estavam, entre aspas, tranquilos com tudo que estava acontecendo. Agora o feio tava suando, tremendo. Não sabia nem o que ele iria fazer. Ele atirou, acho que ele atirou pra cima, amigão, só pode.
Ele tava perdido mesmo ali na troca, né? Porque os outros dois sempre mostraram sentir que são superiores a ele, né? Eles sempre tratavam ele meio que como se fosse alguém abaixo. E nesse momento do duelo, principalmente, que você vê a calma dos dois, principalmente do loirinho. O loirinho ali, por ele saber o que ele fez, né, ele tá super calmo.
Ele já sabia em quem ele teria que atirar, né, meu?
Sim, ele sempre tava um passo à frente, né. E é muito bacana isso, que no fim ele mata o Olhos de Anjo, né, e o Tuco fala, ah, quando você descarregou minha arma? E ele explica. E aí ele usa a frase do Tuco, né, que o Tuco toda vez durante o filme, ele fala que tem dois tipos de pessoas e dá os exemplos, né. E aí agora o loirinho fala que existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que têm a arma carregada e os que cavam. E o Tuco vai ser o que vai cavar.
Exatamente. Essa é um dos quotes mais famosos aí. São os mais marcantes também, que eu acho que eu nunca esqueço, amigão. E o que, que você achou do final também, amigão? Final mesmo, que o loirinho deixa o feio lá naquela corda bamba. Ele não sabia se ele ia conseguir, no final tem aquele tiro que salva ele também.
Ó, o loirinho é um cara diferenciado, né? Porque ele prende o Tuco na forca, né? A primeira vez que eu assisti, eu achei que ele ia matar o Tuco. Mas ele deixa a parte do Tuco lá, vai indo embora. O Tuco começa a gritar, a xingar ele. Até que ele faz o que ele sempre fez, né? Atirar na corda no pescoço da galera.
Exatamente.
E só o Tuco vai embora. E o Tuco começa a praguejar ele, né? Xingar ele, correr atrás. Mas ele tá tranquilo, né? Porque ele ficou com a parte dele também.
Com certeza. Otávio, gostaria que você comentasse também esse final, né? Principalmente essa cena de troca de olhares dos três. E também a filha da putagem do loirinho de deixar o nosso querido amigo Tuco aí sempre achando que vai morrer, coitado. O menino não tem um minuto de descanso.
Eu vou fazer igual o Max, voltar um pouco antes dessa cena. Eu acho que a cena da guerra, desse cigarro que ele coloca e do capitão, eu acho que assim, mostrar um respeito também. Acho que o Max, você estava comentando sobre por que a guerra. Eu até acho que não só uma crítica, eu acho que é como é a visão da Europa em si sobre os Estados Unidos, porque eu acho que é isso. Eles viam a guerra e no sentido assim, cara, os Estados Unidos se acha tão foda e tipo assim, cara, olha o que eles se metem, tipo, coisas bobas. Acho que talvez até um pouco disso. E também falar, primeiro aquela cena do feio correndo. Assim, a montagem do filme, por mais, entre aspas, precária para os dias de hoje, aquele looping dele correndo, eu achei que assim, velho, é genial, porque, cara, é um feio, e é isso, ele correndo igual louco. Cara,
procurando.
Mas assim, é uma cena em looping, você vê que, tipo assim, que é sobreposta a outra imagem, e eu achei isso muito louco, falei, caramba. Ele correndo sem parar, e fica tipo um tempão, a música tocando, ele correndo. Fala, caralho, é infinito esse império. Eu achei tipo, assim, muito engraçado. Eu acho que assim, pro final, pra mim, foi um alívio cômico, que eu ri mesmo da cena dele correndo.
O jeito que ele corre é engraçado, né?
É, o jeito dele correndo, pulando, assim. E no final, eu acho que comentou uma parte importante das pessoas sempre colocar o feio na situação inferior. Mas é isso também, desses plot twist, tipo assim, de saber, o bom saber que o feio não tomaria uma decisão certa. Eu acho que o bom nunca mataria o feio. Primeiro ele atiraria no mal. Será, igual você falou, pra onde que o feio atiraria? Pra mim, o personagem dele, assim, é entre aspas os três, eu acho que o melhor, pra mim ele é o mais imprevisível. Porque pra mim ele não tem, tipo assim, entre aspas, essa motivação, sabe? Uma coisa que você vai olhar pra ele e falar, tipo assim, mano, esse cara vai fazer isso. Pra mim ele é o mais imprevisível dos três, ele poderia tirar qualquer um. E talvez mataria o loirinho e morrer pro mal. O bom não, ele vai atirar, pra mim ele ia sempre atirar no mal. Tipo assim, cara, mesmo que eu mate o feio depois, eu vou matar o mal primeiro. O feio, ele conseguiria negociar, talvez. Mas com o mal, é impossível negociar. O bom já se precaveu antes. Falou assim, mano, pra mim, talvez seja isso. Assim, ele estaria tanto arquitetado na cabeça dele, tipo assim, não, cara, vou dividir o dinheiro com ele. Tipo, mas que o feio, posso não pensar isso, acho que o bom talvez sempre teve um sentido, tipo, não, eu quero dividir o dinheiro com ele, mas eu não posso confiar nele, porque não sei o que ele pensa. Pra mim é muito marcante ele ter tirado as balas dele. No sentido, tipo, até no sentido dele pensar no próprio feio. Porque se o feio tivesse matado o bom, tava fodido. Ou pra ele. E o mal ia ter acabado com ele. E é uma cena assim, é longa e é como disse, a trilha sonora e o close nas armas deles. É tipo, tá, que vai acontecer? Deus do céu. É possível que vai acabar tudo agora. Fica pensando que os três vão morrer ao mesmo tempo. Você pensa de tudo. Eu pensei que até outro cara ia chegar lá e matar os três.
Imagina se o filme se o filme acabasse ali só na troca de olhares, amigão.
Nossa, que isso.
Aí tinha que matar esse povo.
Falando até sobre o final, eu pensei até nisso. Depois que o mal morre, e até o mal atirando no corpo, tirando o chapéu. Vários tiros até enterrar o cara. Acho que até aí, depois que eles acham dinheiro e ele deixa ele amarrado, Eu pensei que o filme ia acabar ali. E, tipo assim, não que o bom virado mal ter deixado o cara lá, mas eu pensei, tipo assim, eu acho que vai ficar nisso. Tipo, o que aconteceu com o feio? O que aconteceu com o bom? Assim, vai ser isso. Não que ele deixou ele lá pra morrer. Ser algo. Um cara vai salvar, um cara vai chegar lá, ver o dinheiro, levar o dinheiro e ser lição de moral pra ele. Tipo assim, o dinheiro não vale nada. O dinheiro tá na sua frente, você não pode fazer nada, porque se você andar, você vai morrer. Quer dizer, é bem impactante, porque acho que é isso, tipo, se ele tá ali em cima com uma corda no pescoço, entre aspas, é tipo assim, como se fosse a gente, tem R$1 milhão na nossa frente. Eu comentei com o Rafa, troquei de emprego, o cara me perguntou assim, cara, se tivesse R$1 milhão na sua frente, cheio de coronavírus, você ia pegar o dinheiro? Assim, por mais bobo e por, tipo assim, claro que você consegue resolver, tipo, você paga o dinheiro, lava a mão depois, mas... O que é isso? Tipo, o que dinheiro vale? Pra mim foi muito isso. Assim, o cara tá com um monte de dinheiro na frente dele, o que, que ele vai fazer? Tá preso, o que, que ele vai fazer? A cena final é, tipo assim, é quase impecável, assim. A trilha sonora, a montagem, os close, é muito perfeito, assim. E o enredo do final, dele atirando e salvando o cara, é ótimo, assim. Tem que falar, pra mim... Como você disse, é um top 5 fácil, assim.
E esse final dele atirando e a corda se cortando era esperado e era inesperado também, né? Tudo poderia acontecer ali, né? Do Blonde você poderia esperar tudo, mas vai que no final, sei lá, ele fala assim, ah, beleza, deixa ele aí, vamos ver o que ele consegue fazer.
E como a gente disse, a gente às vezes não espera, o filme é tão surpreendente, se ele desse um tiro no cara, vai saber.
Vai saber.
Vai ser errado, porque ele acertou de primeira, não foi?
Foi.
Foi.
Se tivesse errado, como às vezes ele errou daquelas outras vezes.
Ele acertou
vezes.
De primeira ou ele deu mais tiros?
Acho que ele acertou de... Eu também não tô me recordando.
Primeira.
Acho que ele acerta de primeira, sim.
É, que ele tá com o rifle assim, ele para o rifle no braço e é um tiro só, já volta a andar pra frente, galopar indo embora. Mas é demais, porque a hora que o Tuco tá preso, enforcado, né? Tipo, o dinheiro ali que ele buscou tanto tá no chão, mas ele não pode pegar, que se ele descer ele é enforcado, sabe? Tinha essa coisa. O dinheiro tá ali, mas não pode pegar, não é seu.
O dinheiro vale ali, né?
Sim, vale nada, né? O cara tem $100 mil ali e é isso.
Aí o dinheiro não tá valendo nada ali, é isso aí, o dinheiro tá ali no chão.
E é muito interessante o final, né? Você vê que o loirinho é o bom, né? Porque ele podia pegar todo o dinheiro, mas, pô, o cara dividiu metade ali, porque ele tinha metade da informação só e ainda salva o Tuco, apesar de ter uma pequena vingança, né? Porque o Tuco fez ele passar mal os bocados, mas... É retocável o final, a última meia hora do filme é sensacional.
Eu acho que é isso, o final, assim, a partir que ele está lá perto da ponte, assim, da ponte pra frente, é. Assim, ele te amarra inteiro até o final. Assim, meu Deus do céu. Acho que é até entre aspas essa redenção do que é o bom mesmo. Igual eu falei, tipo, ele é bom até no sentido de tirar as balas do feio, porque é isso, ele tá protegendo ele e o feio, eu acho. Igual como eu tentei explicar que eu acho que sei, é isso, ele tava protegendo até o feio, porque não sabe o que o feio faria numa situação dessa se acontecesse. Porque será que ele pensou que alguém chegaria lá? Ele chegou que o mal chegaria lá? Ou ele pode até pensar no sentido, tipo assim, como é que a gente acaba e ele me dá um tiro depois? Ele pensou assim até em tudo, em todos, o bom. Porque eu... Por mais que no sentido a gente, igual eu falei, não fica tão explícito o que é o bom e o feio, entre aspas. Porque o mal a gente sabe que desde o começo ele mata todo mundo. Até no sentido, tipo assim, o bom é bom mesmo. Afinal, a gente vê isso, ele é realmente bom.
Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre o final ou da história até agora? Fique à vontade.
Acho que é só, amigo, acho que eu já falei tudo. É isso, a última meia hora do filme é a meia hora. Vai passar um piscar de olhos mesmo, assim, você vê todo o desenrolar de tudo. Tem tudo, né? Tem a tensão, tem um pouco... É engraçado a hora que o loirinho fala que existem dois tipos de pessoas pro Tuco, assim, porque o Tuco fala isso o filme inteiro e no final ele tem que ouvir. Mas é isso, meia hora de qualidade extrema, assim.
E Amigão, você tinha comentado aí com a galera que você viu a versão estendida. Essa versão normal, o corte da produção, ela tem 2 horas e 40, se não me engano, é isso?
2 horas e 30 e pouco, né?
Isso, e a versão estendida tem o quê? Tem 3?
3 horas.
Tem alguma diferença pro filme? O que você tem pra falar pra gente?
Ela adiciona mais construção nos personagens do feio e do mal, principalmente. Em alguns momentos você vê que o Tuco, ele vai pra uma caverna onde ele encontra ex-amigos dele ali, sabe? Tipo, de um grupo de bandidos, assim. E você vê alguns momentos desses. Tem o próprio Andy Wise na busca do Carlson, ela é um pouco mais longa. Ele passa por vários acampamentos de soldados. E é isso, acho que é isso mais que adiciona. O resto é bem normal, mas a construção dos dois personagens, pra deixar eles mais distintos, assim, é mais presente.
Beleza, quero depois baixar e assistir essa versão também. Otávio, alguma coisa pra acrescentar até aqui?
Acho que é a mesma coisa que você falou, baixar pra ver. Eu até falei, tipo assim, a construção do personagem. Falando, se for outras participações, vocês devem ouvir muito isso. Pra minha época, foi criado. A construção do personagem é uma coisa difícil, porque pra mim, no cinema atual, o pessoal, tipo assim, pega o recurso muito de flashback. Tipo, nossa, o que foi a infância do cara? O que ele passou na adolescência, na fase adulta, pra se tornar o que ele é? Acho que, assim, as justificativas das pessoas ser o que elas são. Acho que por um filme, assim, antigo, é difícil ter flashback, porque colocar uma pessoa criança e tudo mais, né? Acho que, então, assim, a construção do personagem pra esses filmes é assim, não é de uma elegância que a gente vê hoje, mas pra mim é muito boa, porque é o que eu falei, tipo, pra mim eu via justificativa nas coisas que ele fazia, a ambientação da época e tudo mais, então, acho que é isso, é importante a construção do personagem, porque pra mim isso não foi só um filme, como eu disse, do que eu esperava no Astro, tipo, bang bang, tiro pra todo lado, é isso aí, foda-se. Acho que é muito bom a construção dos personagens. Até quero ver essa estendida pra até ver mais como eles tratam. Eu, pra mim, meu personagem preferido é o feio, porque ainda alívio o cômico, pra mim é o que eu disse, eu não espero nada dele. Pra mim ele faz tudo. É o personagem pra mim que eu não esperava nada e ele, sei lá, ele toma um filme de um jeito que...
Esperava nada e entregou tudo.
É, pra mim ele entregou tudo, em todo filme. Até no sentido de quando ele se vê sem balas no final, ele fica tipo... É isso, ele tava com uma arma no banho e não viu o cara descarregando a arma dele. Ele é inocente, pra mim é isso, a inocência dele, tudo às vezes, ele não... Mas que ele tá assim, pra mim ele tá vivendo, sabe? Cara, eu tô aqui vivendo e acontecendo as coisas, eu tô reagindo a elas e bora. Ele, pra mim, não pensava nas coisas, sabe? Ele ia fazendo as situações e reagindo a elas.
É um ótimo exemplo isso, né? Ele, no banho, ele está precavido com uma arma debaixo da água e no ápice, assim, da vida dele, ele não vê o cara descarregar a própria arma.
É, tô tipo... Não tenho o que esperar desse personagem. Então... Surpreender. Então, não tem o que esperar e ele te surpreende. Que é isso.
E Otávio, em resumo, assim, pra você que está conhecendo o gênero, o que falar pra quem quer começar e assim como você tá iniciando, se aventurando nos filmes desse gênero?
Eu acho que não só no gênero, mas em todo filme que não seja esse mainstream que a gente conhece, não esperar muito e também eu acho que é não esperar muito, não criar expectativa. Eu acho que você não tá ambientado com uma narrativa, com uma direção, com uma sonora e assim até o final, tipo, muita coisa pra você aprender em tudo. Acho que eu já assisto alguns filmes assim, que não estão assim elas de cinema e tudo mais e Eu acho que vou pegar as frases do diretor de Parasita, que é isso, tipo, cara, não tenha medo de ver filmes legendados, não tenha medo de ver outras coisas. A gente, às vezes, acho que muda a vida da gente, muitas das vezes, assim, do dia da gente, ver esse tipo de coisa diferente, esse O Três Homens às vezes nem é tanto, mas eu fico pensando, tipo, se eu já vejo bastante filme, não conhecia o filme, poderia até conhecer o gênero num sentido de palavra, assim, de conceito, mas não conhecia um filme que, assim, eu fui pesquisar o filme na internet, existem muitos vídeos, muita coisa falando sobre o filme, eu não conheci o filme. Mas assim, vejam sem pretensão, vejam não só esse filme, mas muito outros diretor, muito outros gêneros, que a gente surpreende, a gente, igual eu falei, às vezes a gente, o filme me marcou, mas que é eu, às vezes, bebendo, que eu gosto de beber, sou, nossa, já deixar aberto aqui pra convidar pra beber.
Sim, hein?
Tipo, escutando esse tipo de trilha sonora, ou até em alguma produção, às vezes muita gente trabalha com esses recursos audiovisuais, e assim, essa trilha sonora que existe nesse filme, você nunca vai conhecer, porque às vezes você se fica assim, com receio de assistir algum filme antigo. É isso, essa é a minha dica.
Perfeito. E amigão, vamos tocar num assunto que eu e você nós já cansamos de conversar, mas vamos fazer pra galera. Por que não fazem mais westerns de qualidade? A gente tem aí um grande exemplo de um western contemporâneo que fez muito sucesso e com razão, que é Um dos Fracos Não Tem Vez, dirigido pelos irmãos Coen. Tem um filme que eu gosto também, que é o Hell Hard Water, que eu gosto demais, que é um filme também um pouco mais contemporâneo, que traz essa vertente do western. E recentemente nós temos A Balada de Buster Scruggs, que foi um filme dividido em contos, que também foi dirigido pelos irmãos Coen, e que também é um bom filme que traz essa vertente do gênero do western. Amigão, o que acontece? Não tem palco, a galera não quer investir, tá sem gente de qualidade para fazer esse tipo de filme. Como explicar essa decadência do western hoje? Sei lá, a galera não se preocupa mais com esse tipo de vertente, o que, que seria?
Eu não sei, amigão. Acho que o cinema é cíclico, né? Acho que o western acabou por estar numa parte de baixo, assim, desse ciclo. Porque até de vez em quando sai um filme ou outro, os filmes são com um orçamento bem baixo, né? Porque não precisa de muito pra fazer um western. Você só precisa do lugar, né? Então, tipo, tem vários desertos por aí pra você gravar o filme e tal. Mas acaba que os filmes não caem muito no gosto do público, né? Um exemplo mesmo é o filme Rastro de Maldade, que é de 2015, que ele, no original chama Bone Tomahawk, né? Machadinha de Ossos, que eu assisti há um ano atrás. Ele é muito bom, é um western mais clássico mesmo, assim. Tipo, não é como Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um western mais moderno, né? Rastro de Maldade, por sua vez, já é um western mais clássico. E ele, tipo, mal, ele não conseguiu se pagar com a bilheteria, então, tipo assim, é um filme excelente, muito bom mesmo. Mas você vê que mesmo o filme sendo bom, o elenco era bom, se eu não me engano tinha o Kurt Russell, o Patrick Wilson. Você vê, tipo, atores conhecidos, né, e mesmo assim não conseguiu obter sucesso. Então acho que vai meio da demanda do público, né.
E é muito difícil, né, amigão, porque a gente teve aí, por exemplo, o remake de Sete Homens e um Destino, com um elenco, assim, que pra atualidade é um elenco, assim, muito bom, que traz gente, que a galera é popular, que consegue fazer uma divulgação melhor no Instagram, em redes sociais e tal, e não vingou, né?
Não vingou, mas aí o Sete Homens e um Destino já é um filme ruim, né, o remake.
Sim, exatamente. A gente fala na questão de bilheteria, né, por exemplo, pra trazer um engajamento.
Não, totalmente, né? Tipo, ele é um filme que quase não se pagou também, né? E tinha Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, o Vincent D'Onofrio, né? Então, tipo assim, o elenco dos sete homens, de fato, eram sete homens, tipo, super famosos, assim. O filme foi um blockbuster de western, né? Foi feito pra ser um blockbuster e não rendeu tanto, né? Então, acho que vai muito, assim, da questão do público. Acho que o público meio que se desacostumou, meio que deixou de lado esse gênero, assim, sabe? Acho que é um gênero que tá muito embaixo, e apesar que ele é um gênero barato de se fazer, mas você vê que acaba que não tem tanto investimento, assim, por parte de produtores.
Dos filmes mais recentes, talvez o que traz um pouco mais dessa ideia seria o Django Livre, mas o Django já é uma época um pouco mais, bem mais antiga, né, amigão?
Já, sim, mas aí é porque o Tarantino em si, né, ele e os irmãos Coen talvez sejam os dois grandes diretores, assim, três, né, porque os irmãos são dois, são os diretores, assim, da atualidade que realmente gostam do gênero, né, então meio que eles têm essa credibilidade, assim, de conseguir investimento e aliar um filme bom, né? Eu acho que foi isso que faltou pro Sete Homens e um Destino, porque ele foi muito caro por causa dos atores, mas em bilheteria, vou pesquisar aqui,
claro,
ele rendeu 162 milhões de dólares. Então, tipo assim, ele teve público, assim, sabe? O que faltou foi qualidade, porque se você tem um elenco tão bom e uma história que é tão boa, né, que o Sete Homens e um Destino, o original, né, foi inspirado nos Sete Samurais do Kurosawa.
Exatamente.
Então, se você consegue trazer, aliar esse elenco que é super estrelado com um filme de qualidade, tinha um potencial de fazer muito mais dinheiro, né? E acho que talvez, assim, essa falha desse filme talvez tenha sido um pouco uma pá, assim, no gênero por alguns anos. Acho que as pessoas vão ficar meio com receio de fazer um filme dessa magnitude nesse gênero.
Exatamente. E a gente fez também o podcast sobre a bala de Buster Scruggs pra vocês aí que gostam de Western, que estão ouvindo aqui, que estão querendo adentrar o próprio Otávio aqui, assistam que vocês vão gostar, são divididos em contos são separados, né, que não são interligados na história, mas que são muito interessantes e com certeza vocês vão gostar muito. Amigão, antes da gente encerrar e juntamente com o Otávio dar as nossas notas, as nossas considerações finais, indica alguns westerns pra galera que já gosta e que quer assistir mais filmes, ou também pra galera que tá começando, tipo o Otávio, assim, pra desfrutar um pouco mais do gênero.
Bom, se você quer começar de cabeça mesmo, ver a trilogia dos Dólares, né, que esse é o terceiro filme, Era Uma Vez no Oeste, que também é dirigido pelo Sérgio Leone, é um excelente filme. O primeiro Django, de 66, é ótimo também. Se você quer ver um westerns mais atuais, tem esse Rastro de Maldade que eu comentei. O Django Livre, né, apesar de ser meio espalhafatoso ainda, é um western. Então, tem várias opções. Se for buscar mesmo os mais clássicos, né, tem os filmes do John Ford também. Então, é um gênero que fez muito sucesso na década de 60 e 70. Então, tipo, o que não falta são filmes, né? Porque em 66 mesmo teve o Django e teve o filme que a gente tá comentando agora, né? Três Homens em Conflito. E o primeiro Django é muito bom. Inclusive, o pistoleiro chamado Papaco, a cena do caixão é inspirada em Django. Então, se vocês gostam do meme, a hora que vocês verem ele perguntando o que levas nesse caixão, vocês vão dar algumas risadas.
Eu quero aqui indicar, igual o amigão já indicou, Era Uma Vez no Oeste, que tem um plot twist final, assim, excelente, né, amigão?
Sim.
Só quem assiste que vai entender melhor. Também quero indicar um filme que também é protagonizado pelo Clint, que é Os Imperdoáveis, que eu gosto demais. É um filme de 92, se não me engano, que conta a história aí de um pistoleiro que ele tá aposentado, ele tá todo desengonçado, e ele começa a ter uma recompensa pra ele ir atrás. Então ele acompanha o cara mais novo, então tem esse conflito aí de idades referente a isso, a matança e tal. Então é uma história muito interessante. E também a trilogia dos Dólares, né? Trilogia do Homem Sem Nome, e um filme que eu gosto muito, que é Os Rastros de Ódio. Também é protagonizado pelo John Wayne. Otávio, pra gente encerrar então, eu gostaria que você desse a sua nota aí de 0 a 10 pro filme de hoje, nosso podcast aqui, que é o Três Homens em Conflito, e também as suas considerações finais sobre o filme.
Vocês vão ficar bravos comigo. Cadeira.
Imagina.
Mas eu acho que, assim, nota 8 de 0 a 10. E como eu disse, eu tento colocar o filme muito na época dele, né, porque foi criado, o que está acontecendo, coisa que o pessoal tinha. Eu acho que, assim, a gente comentou tudo, a gente, entre aspas, até falou, nem falou mal do filme, em quase nada. Dando pra pensar aqui, né? E a trilha sonora dele é muito, assim, é quase impecável perto do filme. Pra mim, a trilha sonora é 10. Mas assim, a narrativa, a direção também, espetacular. Assim, tudo que a gente teve tá, assim, durante foi muito bom. Eu quero só falar assim, que pra mim o que mais destacou foi a trilha sonora, que pra mim, como o Max, eu acho, disse, sobrepõe muitas cenas do filme. Antecede o que o espectador tá sentindo. Porque ele tem que sentir, às vezes. O que eu falei, tipo assim, a narrativa tem que levar o espectador pra algum lugar. Eu acho que a trilha sonora leva o espectador pra algum lugar. Isso, pra mim, nota é 8.
Perfeito, amigão.
Bom, eu acho que a gente vai ter um caso igual da Verônica com o irlandês, né?
De irlandês, né? A galera chega aqui e dá uma nota mais baixa e a galera sofre um pouco de bullying aí, viu, Omicron?
É, o Otávio vai estar. Tá, vou anotar o nome dele também aqui nas.
No Death Note seu, né, amigo?
Mas Três Homens em Conflito no 10. Acho que é um filme que redefiniu o Esther. Ele elevou o padrão dos outros filmes que vieram depois dele. E é isso, acho que ele tá marcado pra sempre, né? Tarantino vota como o melhor filme já feito, não é à toa, né? Então, é isso, não tem muito o que falar. E é isso, assistam o filme, assistam a trilogia. Por um punhado de dólares, por um punhado de dólares a mais, também são muito bons. Mas Três Homens em Conflito meio que fecha tudo, assim, num ar épico mesmo.
Bom, amigão, eu vou dar nota 10 aqui pro filme, eu vou te acompanhar também, como a gente sempre conversa, né, de vez em quando, a gente grava aqui os nossos episódios do podcast, a gente tá sempre comentando sobre pautas, igual você falou, a gente tava querendo encaixar. Então é um filme, assim, é um dos meus favoritos. Eu o coloco também como meu top 5 aí de filmes que eu já assisti na vida. Se bestar aí o top 1 dos Western. E eu sempre recomendo, porque a galera tem uma visão muito, muito padrão dos filmes de Western, né? Aquele bang bang, o pessoal correndo atrás de cavalo, de gente, vai salvar a mocinha e o cara sai como herói. Então, o Western, principalmente o Spaghetti, tem muito a mais do que isso. Eu acho que é uma. Assim. É, sabe muito bem usar do plot twist, sabe? Não é um plot twist forçado. A narrativa, por mais simples que ela seja, que são pessoas correndo atrás de dinheiro escondido, ela é muito misteriosa. E essa corrida por trás de qualquer coisa que seja, deixa a história ainda mais. Traz ainda mais um suspense que já é muito bom na narrativa. É igual o Otávio falou, a nota 10 para a trilha sonora aqui, eu coloco nota 20 se possível, nota 30. Porque é uma trilha sonora que, igual eu tinha falado antes, ela é até melhor que certas cenas da obra. Ela se encaixa muito bem com todos os personagens, com tudo que tá acontecendo, que praticamente você fica mais vidrado ainda quando ela toca. Então, parabéns pro nosso querido Morricone. E no mais, as atuações são muito boas, né? O Clint, ele incorpora esse personagem misterioso, né? O homem sem nome. E ficou marcado na história do Western. E assim como esse filme também, o restante da trilogia são filmes muito bons. São ótimos, o Sergio Leone aí, com certeza, o criador também do Western Spaghetti, ele sabe muito bem fazer filme, e esse aqui com certeza é a masterpiece dele. Galera, pra gente encerrar, mais algum adendo que vocês queiram acrescentar aqui do nosso Três Homens em Conflito?
Tô tranquilo, amigão.
Acho que eu queria perguntar pra vocês, eu tava conversando com um amigo meu também que gosta muito de cinema, de filme, e era da faculdade minha também. Também. A gente, igual como eu disse, a gente tinha que fazer artigo, a gente teve matéria sobre documentários e cinema. A gente tava comentando, tipo assim, pra vocês, você estava falando, tipo, por que que não tem filmes, né, nesse gênero, mas do que vocês conhecem, qual diretor seria capaz de fazer um filme bom nesse gênero?
Então, é igual a gente já tinha comentado, eu acho que os irmãos Coen, eles têm essa vontade e eles gostam muito de filmes do gênero do Esther. Então, o que eu mais gosto dos irmãos Coen, por exemplo, é o roteiro deles. Então, eles escrevem muito bem. Então, não seria apenas mais um cara fazendo mais um filme de Esther, entendeu? Não seria um cara se aventurando. Eu vejo, por exemplo, talvez nos meus sonhos, sabe, um Villeneuve da vida fazendo de Esther. Villeneuve, que é o diretor de A Chegada, de Sicário, sabe? Então eu vejo que ele, se ele pega algum projeto de Western, talvez ele consegue fazer alguma coisa. Mas eu não vejo que ele não tem esse perfil de querer fazer algo do tipo, sabe? Então, assim, minhas esperanças são totais nele, nos irmãos Coen. Então, uma nova pessoa, assim, de relance que vem na minha cabeça agora, apenas os irmãos Coen mesmo.
É, os irmãos Coen, eles gostam mesmo, né? Eles fizeram a Balada de Buster Scruggs, né? Que é uma antologia de Wester. Fizeram um Onde Fracos Não Tem Vez, que é um Wester moderno. E tem o Tarantino também, que gosta muito do gênero. Acho que um cara fora, assim, dessa perspectiva, que poderia dirigir um filme, se você entrega o roteiro pra ele, fala o que você quer fazer pra ele dirigir, acho que o Sam Mendes. Acho que o Sam Mendes consegue trazer esse espírito de ação que o Wester precisa. Essa ação mais silenciosa, assim, ao mesmo tempo explosiva.
Exatamente.
Eu tinha, até você falou, né? Assistam A Chegada, o pessoal do podcast que nunca viu. Muito bom.
Logo, logo, episódio de A Chegada aqui, amigão. Já estão nos
convidando. Olha! Chegada.
Então é isso, galera. Queria agradecer aí a todo mundo que ficou aqui até o final, nos ouvindo a falar sobre Três Homens em Conflito. O bom, o mal e o feio. The Good, the Bad and the Ugly. Você joga aí no Google o que você acha o filme, só escrevendo esse título. Gostaria de agradecer.
Com licença, Rafa, desculpa. Pessoal que às vezes tiver receio, tipo, hoje em dia, né, aquilo tem na Netflix. Não, esse filme tem no YouTube. Se quiser que tem no YouTube, caso você quiser assistir, tem no YouTube. Rápido e fácil.
Pra galera preguiçosa aí também.
É, tem no YouTube. Você nem baixar o filme. Baixar.
Mas, Otávio, eu queria muito agradecer a sua presença. Pegou esse filme pra assistir e nunca tinha assistido. E com certeza foi uma surpresa, entre aspas, até um desafio aí. Gostaria muito mesmo de agradecer a sua presença. E logo, logo estaremos juntos mais uma vez, com certeza gravando qualquer episódio futuramente aí.
Eu também agradeço aí o convite. Como eu disse, desde que o Rafa criou o projeto, eu já falava com ele sobre. Que como a gente disse anteriormente, faculdade, trabalho, a gente às vezes nunca conseguia combinar de gravar. Surgiu a oportunidade agora. E é isso, eu tô aberto sempre o convite de vocês, tô aqui, o Max estava até conversando sobre futuras participações, e é isso. Eu tô muito grato por estar aqui. Boa noite a todos que escutaram até agora. Isso aí, obrigado.
Perfeito, meu querido amigo. Amigão, mais uma vez estamos juntos, temos aí a nossa cota semanal, um pouquinho de delay, com um pouquinho de atraso, mas ninguém precisa saber disso, né? Dê aí as redes sociais do podcast dos Amigões, Spotify, Instagram, e também já aproveite e fale o filme que estaremos comentando na sexta-feira. Faremos um especial esse mês.
Sim, Amigão, esse mês a gente vai fazer especial de filmes nacionais, né? Então, sexta-feira vamos começar com Cidade de Deus. É, e é isso, né? Agradecer ao Otávio a primeira participação dele aqui, espero que primeira de muitas. Muito bom gravar com ele. É, só destacar, amigão, que quem gostar de Três Homens em Conflito, veja um documentário, né? Desenterrando o Sad Hill.
Isso, verdade, amigão, bem lembrado.
Que vale a pena, porque Sad Hill não existe, né? Eles construíram o cemitério pra fazer a gravação. E é um documentário muito bacana, principalmente se vocês gostarem do filme. Então, sigam o podcast dos Amigões no Instagram. O amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. E sigam o podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de música. Estamos em quase todas.
É isso, rapaziada. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E sexta-feira temos um encontro marcado com Cidade de Deus. Ouça o nosso podcast e compartilhe com os amigos. Um abraço e até mais.